Pronto, voltamos para o nosso terceiro episódio do nosso podcast chamado Vida. E hoje a gente vai falar sobre assuntos da semana, coisas que a gente viu na internet aí e temos opiniões sobre, né?
Sim, domingo agora é domingo de Páscoa, então vamos falar um pouco sobre ovo de Páscoa, que foi um assunto que a gente viu na internet, bastante as pessoas falando sobre. Todo ano tem isso, né? Quando chega perto da Páscoa, as pessoas falam do preço, falam que não vão comprar, no final das contas acabam comprando. Aliás, eu fui agora no supermercado e aquele ovo que a gente viu, Camila, já tava mais barato.
Mentira.
Sério.
É porque tá chegando perto da data, né?
É, daí você bota em promoção.
É, e outra coisa que a gente vai falar é sobre criadores de conteúdo no geral na internet, o que tá acontecendo no mundo dos youtubers e uma notícia que o YouTube deu essa semana que a gente vai falar um pouco sobre porque as opiniões das pessoas foram bem diferentes. Então, é isso. Primeiro, vamos falar do YouTube?
Sim.
Essa semana o YouTube postou um tweet falando que eles estão estudando tirar os dislikes dos vídeos. Falaram que é uma ideia com a intenção de promover o bem-estar dos criadores de conteúdo. E aí eles estão estudando, na teoria, o dislike foi criado para as pessoas saberem se o público tá gostando do vídeo ou não. Mas eu acho que isso foi bem lá atrás, né? Muito tempo atrás, porque hoje em dia já não é mais isso.
Ou seja, o famoso feedback.
Feedback construtivo que as pessoas dão na internet.
Eu, particularmente, gosto do like e do dislike. Gosto de ver se as pessoas estão, sabe, dando like, porque pra mim é isso. É realmente a resposta do público pro seu conteúdo. Se a pessoa tá dando like, se ela tá perdendo o tempo dela dando like e comentando, é que ela achou importante, ou seja, o seu vídeo moveu alguma coisa dentro dela.
Mas eu não acho que eu perder o tempo dela. Tem gente que quer mostrar que gosta de você e dá o like lá também.
Exatamente, o que eu tô falando. Quando você não se importa com o conteúdo, você fala, ah, não vou perder o meu tempo de comentar ou de dar o like.
Exato.
Então é isso, eu acho que o vídeo, de alguma forma, negativa ou positiva, mexeu com essa pessoa. Então eu gosto de ver que, como criadora de conteúdo e como usuário, que esse vídeo moveu alguma coisa nas pessoas. Mas, por outro lado, por exemplo, eu poderia tranquilamente viver sem o like e sem o dislike.
Aqui a questão, pra mim, óbvio que eu acho importante o like e o dislike, você vê o feedback lá. A questão que o YouTube levanta, e que pra mim é exatamente isso, hoje o dislike não é mais um feedback. É. Ele deixou de ser um feedback há muito tempo. Hoje em dia, o dislike é uma forma, uma ferramenta das pessoas deixarem o hate delas, o ódio delas em relação a alguém. E, às vezes, não é porque o conteúdo é problemático, às vezes não é porque a pessoa tá fazendo alguma coisa, mas pode ser que ela se envolveu em alguma polêmica. E aí, as pessoas vão lá em massa, dá dislike no vídeo dela sem nem saber, às vezes, o lado da pessoa, sem nem saber, é exatamente isso, o julgamento da internet em cima disso. Então, é isso, eu falei que tem vez que a gente posta vídeo e, assim, tem um segundo de vídeo, o vídeo tem 15 minutos e você dá uma atualização, tem dislike antes do like. O que que isso significa? Que as pessoas estão inscritas no canal, pessoas que não gostam de você são inscritas no canal só pra deixar o dislike delas lá porque ela não gosta de você por algum motivo. Então, esse negócio de feedback do vídeo, se as pessoas estão gostando ou não, se elas vão perder o tempo dela dando dislike ou não, é que ela quer mostrar que ela não gosta de você. Não é que ela assistiu o seu vídeo até o final e ela realmente achou que aquele conteúdo é ruim ou não. Ela já tá no ódio, no ranço lá e fica, nesse caso, sim, perdendo tempo pra deixar o dislike lá. Essa época do feedback, pra mim, foi há muito tempo já.
Eu acho que a maioria faz isso que você tá falando, e algumas poucas pessoas que usam como deveria usar vão ser prejudicadas.
É, tem uma coisa que falaram que é real. Quando você procura um tutorial assim, como cortar o cabelo, tal, tal, tal. Aí tem gente que realmente, um criador de conteúdo ruim, vai lá e coloca um vídeo nada a ver, mostrando outra coisa, e aí você vê que tem muito dislike, então você sabe que aquele vídeo não é um tutorial bom, não é,
exato,
não tem a ver com o título, esse tipo de coisa. Nessa situação, eu realmente acho que vai ser ruim não conseguir ver os dislikes, né? Só que a questão é que, foi o que você falou, a minoria usa os dislikes hoje em dia pra falar que não gostou do vídeo ou tal coisa desse tipo. O que as pessoas fazem mais mesmo é fazer essa gangue de dislikes em cima de alguém que elas têm como alvo.
E daí, o que eu queria falar sobre isso, que eu pensei agora, é pra você ver que o ódio realmente é um amor enrustido, porque se a pessoa até colocou o sininho pra ver
quando você
posta vídeo. Quando você posta, pra colocar o dislike em segundos, tipo, só pode ser amor, gente. Porque eu, pelo menos, eu não gasto meu tempo e a minha energia pra coisas que eu não gosto. Eu acho muito uó. Mas o que eu gostei muito do YouTube é pensar esse lado da saúde mental e do lado do criador de conteúdo, que foi também o que a gente viu esses dias, que eles mudaram também a forma de contagem dos números de inscritos, né?
Uhum.
Que a galera via quando as pessoas estavam sofrendo um cancelamento na internet, e aí via os números baixando, as pessoas até faziam festa pra ver
festa
o número...
Festa ao vivo.
Festa ao vivo pra ver o número baixando. Então as pessoas, às vezes, gostam de assistir o sofrimento das outras pessoas, gostam de ver a queda das pessoas, e daí parece que o YouTube também mudou isso por causa disso. Então eu gosto de ver, pelo menos, iniciativas nesse sentido, sabe?
É, nessa questão da queda de seguidores, de inscritos, foi no caso do James Charles, que sofreu... basicamente uma conspiração contra ele em 2019. Ele tretou com 3 criadores de conteúdos grandes também. E essas 3 pessoas falaram coisas, acusações dele. E ele nem teve a chance de responder, né? Não escutaram o lado dele. As pessoas começaram a se desinscrever do canal dele. E ele perdeu milhões de pessoas em questão, assim, de dias. E tava todo mundo revoltado, fazendo, como a Bruna falou, lives pra assistir a queda dele. E aí, quando ele respondeu o lado dele, tudo, as pessoas viram que estavam sendo injustas com ele nesse caso. Depois ele se envolveu em outras tretas também na internet, outros problemas e outras acusações, mas nesse caso acabou que agora em 2020, no ano passado, né, viram que ele não estava errado, que realmente foi uma conspiração, e promoveu todo esse ódio na plataforma contra ele, contra outros criadores de conteúdo, e o YouTube teve que realmente entrar no meio e mudou isso. Agora você não consegue ver, tipo, unitário, sabe? Tipo, se eu perder um inscrito, 2 inscritos, 10 inscritos, 1.000 inscritos, não vai aparecer. Vai aparecer 100 mil inscritos. Se eu perdi 100 mil inscritos, aí aparece. Pra um canal que tem milhões, né? Então é meio que isso. E realmente eu acho que o YouTube tem mesmo. Todas as plataformas deveriam começar a se atentar com isso, porque eu escuto de pessoas falando, cara, eu queria trabalhar com a internet, mas eu tenho medo do hate, eu tenho medo de ser cancelado, eu tenho medo de fazer qualquer coisa. Porque realmente, quando a pessoa faz alguma coisa, exemplo, se você faz um conteúdo muito preconceituoso, se você fala alguma coisa propositalmente errado pra ferir os outros, eu entendo os dislikes. Só que não é isso que acontece na internet hoje em dia. Qualquer pessoa pode ser alvo simplesmente por ter uma opinião diferente, por exemplo. Ou, como eu falei, ser acusado de alguma coisa e nem dá tempo da resposta e o estrago tá feito lá, porque é tudo muito rápido na internet, né?
E também vira o efeito manada, né? Você vê muita gente dando dislike, aí você também vai lá dar dislike pra
mostrar... Você nem assiste o vídeo, né?
Você nem viu, mas aí você vai lá pra mostrar que você também tá contra a pessoa. E eu acho que também, não só os dislikes, mas as pessoas também usam o número de seguidores pra atingir os criadores de conteúdo. Não sei se você já viu, com certeza você já viu, porque já aconteceu várias vezes. Por exemplo, a pessoa chegou a 8 milhões, aí ela comemora, faz a festa lá, porque os números são, sim, importantes para os criadores de conteúdo.
É, não deixa de ter uma meta, né?
Exato. Aí as pessoas viram um mutirão de pessoas pra dar um follow, só pra pessoa, sabe, se sentir mal. E isso tá realmente, tá uma bola de neve, de ódio.
Uhum.
E, de verdade, eu não entendo muito bem porquê, mas sim, é uma coisa que acontece... faz bastante tempo, né?
Eu tenho visto esse ódio crescendo na internet, eu acho que de 2017 pra cá. E aí eu acho que tem muito a ver com aquilo que abordaram no documentário que fizeram na Netflix do Dilema Social. Que o que as empresas fazem é simplesmente querer que o usuário fique mais tempo na plataforma. Então o Instagram quer que você fique mais tempo lá, o Twitter quer que você fique mais tempo lá, o Facebook quer que você fique mais tempo lá. Então eles fazem todo um design pra mostrar conteúdos que sabem que você vai ficar mais tempo olhando. Então, por exemplo, vamos dizer que eu gosto de cachorro. E, hipoteticamente, a Bruna gosta de gatos. E aí, pra mim, só vai aparecer coisa de cachorro, 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 cachorro. De repente, vai começar a aparecer alguma coisa falando mal de gato. E pra mim, naquilo, as pessoas que eu sigo, o conteúdo que tá aparecendo pra mim, como eu só vejo aquilo que tá na minha bolha, eu começo a achar que eu tô certa. E pra Bruna, vai aparecer um outro feed, completamente diferente. Só coisa de gato, 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 gato. E começa a aparecer coisas falando mal de cachorro. A Bruna começa a acreditar que ela tá certa, porque ela tá vendo um monte de gente concordando com ela e... é isso, cada uma vai vivendo uma bolha. Na hora que a gente entra em contato uma com a outra na internet, em que eu tô falando mal de gatos e bem de cachorros, e a Bruna tá falando bem de gatos e mal de cachorro, a gente vai entrar num conflito, porque a Bruna vai achar que ela tá 100% certa, já que ela só vê isso no feed dela, e eu vou achar que eu tô certa também, porque todo mundo concorda comigo, todo mundo que eu conheço concorda comigo. Só que aí as pessoas acham que a opinião delas é absoluta, ninguém mais pode falar nada do contrário, e ao invés das pessoas conversarem, tipo, viu, por que que você acha que cachorro é mais legal e gato, não sei o que, meu ponto é isso, 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 as pessoas não conversam, elas simplesmente atacam. Aí vai começar a chamar, você você é uma menina, a louca dos gatos,
burra,
burra, idiota, acorda pra vida, só você pensa isso, quando não, no seu feed só tá aparecendo isso pra você, porque as plataformas fazem esse design pra você ficar mais tempo consumindo aquilo que tá na plataforma. Se você sai da plataforma, eles estão perdendo dinheiro. Então, eu acho que é muito isso. Eu falei de gato e cachorro, mas isso serve pra tudo. Questões políticas, até candidato do Big Brother que você gosta, as pessoas vão lá e brigam loucamente, mas é isso, tá lá no feed dela só aquilo, então ela realmente acredita que essa é a única verdade, não existe outra coisa.
Tô chocada, nunca tinha pensado nisso.
Mas é, você já assistiu esse negócio?
Eu dormi, eu fui assistir, dormi.
Assiste, gente, O Dilema das Redes Sociais no Netflix. E abre muitos olhos realmente nisso. Eles falam de política, como isso afetou a política 2018 pra cá. E é muito louco, porque as pessoas que, por exemplo, gostam do presidente, no feed dela só tem gente concordando com ela. Só tem gente que pensa desse jeito. E o contrário também, as pessoas que não gostam do presidente, ai, todos meus amigos não gostam também, e você acha que você tá certo e pronto.
E parece também que já falaram isso, muito sobre isso, né? Que a maioria, realmente, você segue a maioria porque você quer ser aceito, você quer estar certo também, você não quer ir contra a onda.
E você concorda, tipo, é isso.
Aí você acaba concordando, às vezes você nem concorda, mas como você vê todo mundo falando, você fala, ih,
uhum,
acho que eu tô errado. E também, eu não sei se você lembra, uma vez, a gente viu em algum lugar também sobre como que você vê o comportamento das pessoas. Se alguém fala que aquele negócio é azul e o seu tá verde, daí todo mundo num grupo falou que tava azul,
você começa a questionar
se realmente é verde, se não é. E muitas vezes você até fala, é azul.
É.
Tipo, você, mesmo você tendo certeza que é verde, você fala que é azul porque você quer ser aceito.
E não só isso, você realmente se questiona, fala, gente, eu tô louco.
Exato,
meu
tô
Deus,
louco.
Tá todo mundo falando isso. E nesse documentário eles falam exatamente isso. O sistema, ele é desenhado pra isso. Ele é desenhado pra isso, pra você realmente ficar lá mais tempo. E pronto, por isso que eles vão colocar o tipo de conteúdo que você mais consome.
Não, e se eu for pensar, agora pra mim só aparece feminismo, veganismo, ou seja, eu vou achar que todo mundo virou vegano.
Exato, e aí quando você entra numa plataforma, por exemplo, o YouTube, é um vídeo de alguém, que também o YouTube é isso, ele vai te mostrar os vídeos que estão em alta, mas o que você mais consome, o que você mais procura, e aí você entra em algum lugar que tá todo mundo falando o contrário de você, as pessoas não aceitam aquela opinião, porque elas falam, não, é um absurdo isso, e começa o hate. Eu acho que é aí a essência do que tá acontecendo na internet hoje, e aí você entra num vídeo que tem lá um monte de dislike, você já acha que aquele vídeo é horrível, as pessoas nem assistem o vídeo, elas nem se dão ao trabalho de assistir até o final pra formar uma opinião, por isso que eu até falei nos stories. Pra mim, o dislike é indiferente, porque eu normalmente assisto o vídeo pra eu formar uma opinião. Se eu quiser saber o que os outros estão pensando, eu vou lá nos comentários. Nos comentários tem hate também? Tem, só que tem muita gente colocando ideias, explicando porque não gostam do vídeo, enfim. Então você consegue meio que formar sua opinião ali, mas pelo menos assistir o vídeo, é o mínimo, entendeu? Você não vai só pelo dislike, mas é o que muita gente faz. E usa o dislike pra atingir o criador mesmo, pra falar que ele é uma péssima pessoa, e é isso. Quando o conteúdo é ruim, realmente, eu entendo, mas não é como usam hoje em dia, e eu acho que tá super certo essa iniciativa do YouTube. Mas eles não vão tirar o botão de dislike. Eles falaram que só não vai mais mostrar pras pessoas.
Os números.
Os criadores de conteúdo ainda conseguiriam ver, né? Porque não tá nada confirmado, eles estão estudando. Aí teve gente que falou, eu como criador de conteúdo acho bom, eu como usuário acho ruim, e o YouTube respondeu que eles estão tentando encontrar um equilíbrio. Mas eu achei muito legal eles pensarem na saúde mental dos criadores de conteúdo, porque, gente, a gente é criadora de conteúdo, e eu falei pra Bruna, a gente tá há tanto tempo na internet, tipo, 3 anos fazendo vídeo e tal, mas o que que eu fiz na internet de péssimo, de horrível, pra eu ser xingada das coisas que eu sou xingada diariamente. É muito bizarro os directs que a gente recebe, os comentários que a gente recebe, e muita gente fala, é só ignorar. Só que se fosse um na semana, aí eu concordo que era só ignorar. Mas não é, gente. É muito. Tipo, é assustador realmente você saber que as pessoas têm tanto ódio no coração e saem despejando na internet com gente que elas têm nem ideia de quem é.
E é só ignorar daquele jeito também, né? Porque até um pode realmente pegar bem no seu calo, bem na sua ferida, e te machucar de uma forma que a pessoa nem imagina. Às vezes ela nem pensa tanto assim, mas ela tava num dia horrível e aí ela quer despejar tudo em você, sendo que ela nem conhece você, né?
Não, e as pessoas são realmente maldosas. Por exemplo, alguém fala, ah, a Camila é chata. Esse tipo de comentário eu realmente ignoro. Eu falo, mano, tenho sua opinião, tô nem aí. É isso, beleza. Agora, imagina quando eu voltei do intercâmbio, lembra? Que eu tava com 10 quilos a mais, realmente. E teve uma seguidora que mandou um direct pra mim. Gosto muito de você, mas você está parecendo uma lua cheia. Não, ela falou, uma lua cheia barra um queijo mineiro. Tipo, mano, quem fala isso pra outra pessoa? pessoa que você não conhece, entendeu? E essa, ai, não é uma forma de hate. Gente, a opinião tá liberando com a ofensa na internet. As pessoas não têm senso. Você gostaria que alguém falasse isso pra você? E eu, assim, eu me olhava no espelho e eu sabia que eu tava acima do peso, ou então que eu tinha ganhado peso. Só que eu nem tava me incomodando com isso. Pra mim era tão ok que, tipo, sim, fiquei 2 anos fora e normalmente eu ganho peso mesmo. Quando eu fui pro intercâmbio a primeira vez, também ganhei peso. E eu voltei pro Brasil, eu tava bem. E aí, depois de um tempo que eu comecei a perder peso, eu nem tava fazendo dieta nem nada, mas só essa mudança de alimentação, pronto. Todo mundo falando que, nossa, eu tava parecendo doente, o que que tava acontecendo comigo. E eu, de novo, eu tava bem em relação a isso, até as pessoas começarem a falar. Aí eu comecei a ficar desesperada, tipo, sabe? Eles criam noias que você nem tem.
Uhum.
E tanta gente falando isso o tempo todo, eu não acho que isso é opinião. Eu acho que isso é uma falta de respeito e uma falta de senso.
É, o que mais me irrita é quando as pessoas querem justificar esses comentários falando, eu falaria isso pra uma amiga.
Nossa, eu já recebi isso também.
Eu já recebi isso várias vezes. Eu tô falando só pro seu bem, cara. Se você acha isso normal, falar pra uma pessoa que você gosta, pra um desconhecido já é horrível. Agora, pra uma pessoa que você gosta, pra mim é pior ainda. Tipo, você realmente não tem respeito pelas pessoas e tem problema de autoestima, de algum problema mesmo, e tem que buscar ajuda, porque isso não é normal, não deveria ser normal, pelo menos.
Teve uma menina que me falou isso. Eu mandaria isso pra minha amiga, que a gente assiste tanto vocês que a gente acha que é íntima. Eu falei, então, a gente não é íntima pra começar, eu sei que você tem essa sensação, mas a gente não é. E se você falaria isso até pra uma amiga, meu Deus, eu não gostaria de ser sua amiga na vida real. E aí a menina ficou brava, daí foi isso, de conselho de amiga, aí vira hate, te xingando horrores. Nossa, você é muito grossa, você é muito que falam mesmo. Essa, inclusive, falou, é por isso que o canal não cresce. Tipo, até agora eu tava falando que me amava e se importava e deu uma opinião lixo. Uma opinião, né, que no caso era uma ofensa. E aí quando você fala, não, meu limite até aqui eu não aceito, você não é íntima e eu não aceitaria esse tipo de amizade na minha vida, pronto. Daí você vira uma bruxa, você é a pior pessoa que criaram na internet. E é isso, as pessoas, elas não têm senso na internet, gente. É zero senso de verdade.
Sim, eu, pelo menos, quando eu vou falar com minhas amigas, eu tomo o maior cuidado possível pra não ofender a pessoa, sabe? Pra tomar muito cuidado se, às vezes, o que eu quero falar pra ela é apenas a minha opinião, o jeito que eu penso que é o certo, em vez de querer enfiar a minha opinião ou ela abaixo das pessoas, ou da minha amiga que pensa diferente, tem uma vida diferente.
E acho que a melhor frase é, nem tudo que você pensa, você tem que falar pros outros.
Exatamente.
A gente também, na internet, eu penso várias coisas, mas eu não saio falando. E uma coisa que a minha psicóloga falou, que é muito real, as pessoas têm que entender quem que segue quem. Quem segue a gente, até onde eu entendo e onde minha psicóloga mostrou pra mim, elas querem saber a nossa opinião, né? Quem tá escutando esse podcast quer saber o que a gente pensa. A gente não segue as pessoas de volta pra ela ir lá e falar, ai, eu acho que seu cabelo tá feio, eu acho que seu nariz, eu acho que você podia fazer isso. Ai, eu não gostei dessa mudança. Eu entendo que quando as pessoas seguem, elas realmente se identificam de algum jeito e criam mesmo essa ideia de intimidade. Eu também sigo pessoas na internet que eu não conheço e eu sei tudo da vida delas porque eu assisto, só que eu não vou no direct dessa pessoa pra ficar falando mil coisas que eu penso sem filtro nenhum, sem pensar que eu posso machucar essa pessoa, sem pensar que pode estar acontecendo alguma coisa na vida dela. Eu guardo, assim, no máximo eu posso ir num comentário, e eu nem faço isso, gente, ir num comentário do vídeo e falar alguma coisa sobre o conteúdo, mas sinceramente eu acho que eu nunca fiz isso na minha vida, de falar pra pessoa, nossa, igual... Ai, gente, a gente tá gravando a casa dos meus pais e a Atena tá latindo. Enfim, problemas da produção aqui. É, teve uma menina que eu gostava bastante, que ela... Ai, meu Deus.
Atena! Nossa.
Eu segui uma menina que ela tirava cartas do tarô. Falei dela pra um monte de seguidor, quanto eu gostava do canal dela e tal. E aí eu percebi que o conteúdo dela deu uma mudada. Ela mudou o método que ela fazia a leitura, ela falou da vida pessoal dela também, que ela tava se sentindo muito esgotada. E eu comecei a assistir o vídeo dela, vídeos, né, que ela postava semanalmente, e a mesma vibe que eu sentia um ano antes, eu não sentia mais. Eu falei, nossa, realmente não me identifico mais com o conteúdo, apesar de eu gostar dela ainda. Eu não fui deixar um textão falando que eu tava triste com isso. Que, nossa, por que ela mudou tanto. Eu entendi, inclusive pelo que ela passava nos vídeos, que ela tava numa fase de transição, que ela tava realmente tentando se encontrar. E eu simplesmente parei de assistir os vídeos dela. Esses dias eu entrei no canal de novo pra ver e ela tá postando bem menos. Ela tá tentando realmente mudar o tipo de conteúdo que ela posta e eu só não acompanhei mais, apesar de eu ainda ter um carinho por ela pela época que eu gostei do conteúdo dela. Então é isso que eu vejo, que as pessoas têm muita dificuldade. As pessoas querem falar que você magoou elas, que você mudou e agora não se identificam mais. Sendo que talvez se você fizer uma análise de você mesmo, tipo, cara, só não me identifico mais, não vou mais acompanhar. E é isso, vida que segue. Mas não, as pessoas realmente têm que deixar bem claro que você é o problema. A sua mudança atrapalhou, deixou elas tristes e jogam, e despejam toda essa questão emocional em você.
E sabe o que é pior? Que muitas vezes as mudanças, algumas vezes, na verdade, as mudanças são feitas por eles, exato, por causa deles. Porque se você for ver os nossos vídeos, bem no começo, a gente era muito mais espontânea. A gente falava o que dava na telha, a gente dava risada, a gente se cortava, a gente... Era uma diversão!
A gente se divertia mesmo gravando os vídeos.
Era muito bom. Agora é aquela coisa, não posso olhar pro lado, porque vão falar que eu olhei pro lado, não posso cortar a Camila, porque vão falar que eu corto a Camila. Se eu não dou risada, as pessoas estão incomodadas, sabe?
As pessoas se incomodaram do tamanho da porta que tava atrás da Bruna uma vez no cenário, gente. A Bruna falando sobre um assunto... Nem lembro qual era o assunto, mas era assim, doméstico, relevante, né? Relevante o assunto e as pessoas, o vídeo todo, se incomodaram que a porta atrás da Bruna era muito pequena.
Eu acho que teve 200 likes ainda.
É.
E, cara, se algo me incomoda, eu fecho o vídeo e pronto, sabe? Eu não tenho nenhum problema. E foi o que você falou também. Eu nunca... Jamais, nem com meus 17 anos, e nem agora, muito menos agora com 27, na verdade eu tenho 28, nunca eu me senti no direito de desrespeitar uma pessoa nesse nível, de falar, odeio o seu canal agora, eu gostava antes, você mudou, você tá péssima, e eu já vi muitos criadores de conteúdo mudarem, já vi muitos, já deixei de seguir várias pessoas que eu não gostei de algum comentário que elas fizeram, e nunca, jamais eu mandei uma mensagem, e eu vou falar, nossa, eu sou muito madura, não, cara, é que meus pais me ensinaram respeito, e é isso.
É o mínimo básico de você.
E porque eu não me acho no direito, Exatamente, as pessoas parecem que se acham no direito de controlar a vida das pessoas que nem conhece. E é o que eu falei, não é só sobre criador de conteúdo, é também o que você faz com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Tipo, qual é a necessidade de você zoar uma pessoa, de você falar do peso dela, de você falar do cabelo dela, da roupa dela. Tipo, não tem necessidade de fazer isso. E também não tem essa necessidade de você mostrar insatisfação sobre uma coisa que não tem nada a ver com você.
Exato.
Nossa, fiquei até revoltada.
Mas isso que a Bruna falou é muito verdade. De quando a gente assiste os vídeos antigos, eu falo, eu me diverti fazendo vídeo nessa época, e até vou deixar pra vocês a indicação já, que eu vou fazer um vídeo sobre ainda pro meu canal pessoal, mas o vídeo do canal da Carol Kiyoko, que a gente assistiu juntas, ela faz review de produto pra cabelo, e cara, ela contou que ela teve que passar por ameaças uma madrugada inteira, ela falou de uma marca e a pessoa ficou brava e ameaçou ela, ela teve que ir lá fazer BO, e aí quando ela disse pra pessoa que fez o BO e tal, eu não lembro exatamente a história agora, mas ela foi falar que a pessoa só disse que ela tava muito brava e
pediu desculpa
e tal, só que imagina o peso de você recebendo e-mails a madrugada toda de alguém te ameaçando de tudo porque você faz um review que ela não gostou.
Sobre tipo, produto de cabelo.
Sobre um produto de cabelo. E ela deixa bem claro lá que ela passou por vários problemas, né? Que ela não conseguia nem lavar o cabelo mais, né? Ela não conseguia gravar vídeo, ela ficou num estado mental bem fragilizado mesmo. E aí ela gravou esse vídeo de 40 minutos falando o quanto esses comentários são recorrentes e o quanto afetou ela com 500 mil inscritos. Ela disse que quando ela tinha 100 mil ela era muito mais feliz na internet e eu também falo isso, minha vida era maravilhosa com 30 mil, você acha que quando você começa a criar conteúdo na internet, você quer chegar no seu 1 milhão de inscritos ou seguidores rápido, e na verdade você vê que o peso é muito maior. Então eu sempre falo isso nos meus stories, nas lives, o quanto eu gosto mesmo de selecionar o público. Se eu vejo que alguém tá fazendo um comentário que eu acho desrespeitoso, eu apago e eu bloqueio a pessoa porque eu não quero nem lidar mais com isso. E pode ser que seja um adolescente, que a pessoa se arrependa depois de um tempo, mas eu prefiro pra eu me proteger, de certa forma. Aí tem gente que vê e fala que é censura, que você não aceita opinião contrária da sua.
Ditadora.
E assim, eu aceito a opinião, desde que você não esteja me atacando, me desrespeitando ou falando uma coisa totalmente sem senso, preconceituosa. Porque tem muita gente que faz isso e chama de opinião.
Exatamente. E, na verdade, o que eu mais sentia falta é de ver as pessoas falando sobre isso, porque se você for ver, a única pessoa que eu via sofrendo muito hate era a Gabi Brandt, mas muita gente que eu via falava, essa pessoa acho que ela é feliz, porque ela não recebe hate. E daí, esse ano de 2020, 2021, que as pessoas, eu acho que talvez 2019 não, né, 2020, eu acho.
Em 2019 tava eu falando sozinha.
Você tava falando sozinha e as pessoas achavam você uma doida de ficar
tipo,
falando sobre isso.
Só você reclama.
E você nunca vai chegar no 1 milhão porque você só reclama.
Cara, eu lembro disso. Ninguém reclama disso, só você reclama. Eu acho que já devia ter gente que reclamava, mas as pessoas grandes normalizaram esses hates. Então, realmente, em 2019, as pessoas normalizaram isso, que você é criador de conteúdo, você tá na internet, então você que aprenda a lidar com isso. E eu falava, não, eu não vou aceitar a falta de respeito. Óbvio que meu canal tava bem no começo, e aí muitos seguidores usavam isso contra mim, falando, você nunca vai chegar, então, em 1 milhão. Você tem que, sim, aceitar a minha opinião. Eu te sigo. Eu e a Bruna, a gente brinca que é o seguidor que acha que paga nas calcinhas, né?
É.
Gente, eu sempre falo isso, falo nas lives, falo nos stories. Uma pessoa que assiste nossos vídeos e pode assistir todos os vídeos do canal, ela não paga nosso salário. Pra você ganhar alguma coisa relevante, assim, de salário no YouTube, você tem que ter milhões de visualizações. Então, quando eu vejo essa pessoa falando, você sim tem que aceitar o meu desrespeito porque eu assisto seus vídeos, porque eu gosto de você, tem gente que realmente acha isso, eu falo, eu prefiro não ter você no meu público, que você não assista os meus vídeos, do que você achar que você tem esse poder sobre mim. É lógico que eu gosto da opinião do público, eu gosto da troca, eu faço muitas lives, inclusive, eu faço quase todo dia. Tem semana que realmente eu não faço porque eu tô fazendo outra coisa com o YouTube, enfim. Mas quando eu tô no Instagram de bobeira, assim, eu falo, deixa eu lá conversar com as pessoas, faço live de uma, duas horas, porque eu realmente gosto da troca com o público, mas eu gosto da troca com o público que me respeita, não com gente que acha que paga as nossas calcinhas.
Exato. E daí era realmente isso que eu tava pensando. Essas pessoas nunca receberam hate, porque quando eu comecei a receber hate, eu falei, nossa, tem algum problema comigo, né? E eu vi as pessoas que eu seguia, elas nunca falavam sobre isso. E na verdade eu tava falando da Gabi Brandt, mas eu só via que ela recebia hate pelos comentários que eu lia sobre ela. Ela nunca falava também lá nos stories dela que ela recebia hate. Mas desde 2020 as pessoas começaram.
Geral,
cada,
né?
Cada vez mais as pessoas que eram gigantes e nunca falaram sobre isso começaram a falar e a falar e a falar. E eu acho que porque as pessoas realmente estavam exaustas. A pandemia deixou as pessoas tão abaladas e instáveis mentalmente que as pessoas estavam falando: chega, pelo amor de Deus, para de falar essas coisas pra mim. E é a mesma coisa do efeito manada, que também acontece pro ruim, mas acontece pro bom também. Você vê uma pessoa falando grande, relevante, dando a cara a tapa e falando: para de fazer isso comigo.
Com hate, é.
E aí você tem vontade de fazer também, porque você fala: opa, eu também sofri isso, por que eu nunca falei nada? Porque era normalizado. E aí
exatamente,
você começa todo mundo falar. Então, eu também tinha muito medo quando a Camila falava, respondia os haters.
Eu sempre falei: não tá feliz, para de me seguir, me deixa em paz, não vem me encher o saco.
Sim.
E todo mundo ficava tipo: meu Deus, ela é louca.
Até eu mesma ficava com medo, porque eu falava: cara, já não tenho muito seguidor, ainda
vou perder esses
aqui, eu não vou ficar xingando. Mas até eu mesma que pensava isso, eu comecei a ter uns surtos, assim, com alguns seguidores específicos que realmente me incomodaram muito, porque eu falava: gente,
não me serve.
Eu ficar quieta não vai me ajudar.
É.
E muitas vezes, as poucas pessoas que eu respondo, normalmente a gente só deleta e bloqueia, mas as poucas pessoas que eu respondi, a pessoa deletou o comentário dela, porque ela viu que errou, ou porque eu feri ela tanto quanto ela me feriu.
Uhum.
E eu não gosto de ser essa pessoa que fica ferindo as pessoas que eu nem conheço. Eu falei alguma coisa saindo do ódio, da raiva e da tristeza que eu senti por ver o comentário. Então, enfim, eu acho que esse hate só gera mais hate ou então um problema mental nas pessoas que estão criando conteúdo.
Uhum.
Porque você pode ver que a maioria tem que sim fazer terapia, a maioria
só
sim tem
por
ansiedade.
Um tempo, né? Para de postar.
É, ansiedade, depressão, o que mais tem é a gente falar: gente, eu parei o meu canal porque eu não aguento mais.
Exato. E outra coisa também que a minha psicóloga falou sobre a pandemia é que não só as pessoas que criam conteúdo estavam exaustas de receber o hate, mas quem manda hate piorou durante a pandemia. O número de hate piorou porque as pessoas estão em casa sem contato com outras pessoas, deveriam estar pelo menos, né? Sem fazer as coisas normais e sociais que meio que dá uma liberada, sabe? Extravasa, tira o estresse e tal. E aí eles começaram a descontar nas pessoas da internet. Então, isso foi uma pauta que a minha psicóloga falou. Eles não estão falando de você. Quando a pessoa joga um hate na internet, ela tá falando mais sobre ela e a situação que ela tá passando. E eu sei disso. Eu tento raciocinar isso quando eu vejo um hate. Tento bloquear de boas, tento seguir minha vida. Mas às vezes você fala: cara, não tem que normalizar isso. Não tem que achar ok. Não sou eu que tenho que ficar bloqueando. São as pessoas que têm que acordar pra vida e parar de achar que elas estão no direito de fazer com os outros.
Sim, eu até tinha falado algumas vezes, bem no começo, essa pessoa já tá infeliz com a vida dela, não sou eu que vou lá fazer o comentário pra atingir essa pessoa e deixar ela mais chateada ainda e mais infeliz ainda, porque nem sei quem que é do outro lado, né? E também a gente fala, nem sei se é uma criança, às vezes é uma criança que falou alguma coisa.
Mas também não é nossa obrigação saber, né? Às vezes eu tô com ranço lá, eu respondo, daí eu falo: ai, gente, nem precisava ter respondido.
Sim.
Mas sangue de barata, gente, ninguém tem também. Às vezes eu exponho, tipo, eu sempre tampo o nome da pessoa, mas eu mostro o tipo de comentário que eu recebo pras pessoas verem esse outro lado, porque todo mundo acha que é lindo, maravilhoso trabalhar com a internet, quando não é. Só isso.
E outra coisa que eu também tenho pavor é quando você vai lá e expõe esse hate, você responde porque você não quer que vire verdade, você tenta se explicar às vezes, ou você realmente quer extravasar porque você tá chateado com o comentário, daí vem as pessoas falando: eu acho que não foi isso que ela quis dizer, eu não vi maldade nesse comentário. Tipo, cara, se não foi pra você...
A pessoa que não recebeu o comentário quer ficar lá falando como você tem que se sentir.
Exato, se não foi pra você, fique quieto, e se um dia você receber hate, aí você fica quieto também, você bloqueia, você faz o que você acha que tem que fazer.
Mas não,
mas
fica
não
editando
fique...
o que, que eu tenho que sentir ou como reagir, né?
Nossa, isso que eu mais me irrito, exato. Quem quer me explicar como eu deveria reagir diante dos meus sentimentos e do meu problema, que é o hate na internet, sabe?
Exato, esses dias eu falei sobre uma menina que ela seguia a gente lá no YouTube, aqui no YouTube, que a gente posta também um podcast no YouTube, mas ela seguia a gente, todos os comentários que ela deixava no canal era uma sugestão, entre aspas, né, do que a gente podia fazer melhor. Falei isso pra Bruna, as pessoas pessoas acham que é muito fácil, é só colocar em prática. Por exemplo, tem gente que falou que quer assistir o podcast, tipo, ver a gente. Só que agora a gente não consegue fazer isso, porque precisa das câmeras, precisa você ter um cenário, um set, alguma coisa. E pra editar também é todo um trabalho. As pessoas que normalmente têm um canal de YouTube onde elas mostram podcast, elas também têm uma equipe. A gente não tem uma equipe hoje, a gente não queria ter mais um trabalho que fosse atrapalhar os outros. Então a gente tá fazendo o que a gente pode hoje. Mais pra frente, quem sabe, a gente vai colocar as imagens, mas hoje em dia não. Tem pessoas que deixam essa sugestão e tá tudo bem, isso aí eu entendo. Mas essa menina especificamente, todo vídeo era alguma coisa que ela reclamava. Falou do áudio, aí falou da pauta, aí falou que ela queria que mudasse cenas, tipo, da minha cara pra Bruna e tal. Só que assim, não foi uma sugestão, entendeu? A pessoa está no canal, ela nunca deixou um comentário positivo, ela só deixava comentários
sugerindo
melhoras. E assim, eu fico pensando, a pessoa tem canal pra ela ficar falando isso, porque ela não cria um dela e faz do jeito que ela achar melhor, sabe? E aí eu falei isso lá no meu Instagram, tipo, gente, não é toda sugestão que a gente consegue colocar em prática. Tem algumas sugestões que é difícil, né? Na teoria é lindo, eu também queria ter o melhor conteúdo, a melhor imagem, queria ter um vídeo de Hollywood aqui, mas não tem como colocar em prática agora. Então, eu acho que as pessoas se perdem nesse feedback construtivo, nessa opinião construtiva, e ficam cobrando coisas que acho que nem elas fariam. Ao invés de elogiar, ela vai lá e aponta alguma coisa que você pode melhorar ainda e falando que isso é positivo. E realmente tem um lado positivo, mas não quando você só sabe fazer isso, né? E aí uma menina me respondeu falando isso. Nossa, você foi muito grossa. Você poderia responder pra pessoa que agora no momento, que era exatamente o que eu tava falando, né? Agora no momento a gente não vai fazer, mas pra frente quem sabe. Você poderia responder que agora no momento você não tem a câmera, mas pra frente você vai ter. Porque eu sigo dois influenciadores, falou o nome dos dois lá, que até eles são enormes na internet, tem 1 milhão de seguidores, respondem assim, 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 assim. Fizeram uma live e falaram isso, isso, isso pra menina. Aí eu olhei e falei, legal, por que você não para de me seguir e vai só seguir eles, já que você acha que eles são tão maravilhosos assim? E nessa questão eram dois criadores de conteúdo que entraram no escândalo, que os funcionários falaram que eles eram abusivos, eram os piores chefes, assim, que não tinha contrato, não pagavam direito as pessoas. Eu não lembro exatamente o escândalo agora, mas sei que foi muito grande na internet. E aí a menina me falou, até eles que são enormes fizeram isso. Eu falei, então, você tá me falando de dois criadores de conteúdo que eu não tenho como referência. Eu fiquei sabendo do escândalo deles e eu achei bizarro. Então, se você tem eles como referência e eles são um exemplo pra você, claramente eles não são referências pra mim, a gente não vai concordar. Aí eu nem li a resposta dela, porque a menina não escreveu um monte de textão. Mas é isso, essa mistura do opinião com hate, a linha tênue. As pessoas que dão sugestão com feedback construtivo também não sabem o quanto elas estão sendo prejudiciais às vezes, porque na verdade elas não estão querendo seu bem, como a Bruna falou, elas só estão querendo reclamar e encher o saco mesmo. E outra coisa que a gente falou, eu não faço isso com ninguém, tipo, eu sigo minha vida, eu foco em mim, eu não fico atormentando ninguém. É lógico que se eu achar, uma vez esse ano eu deixei sugestão pra uma menina daquela questão lá do Brasil, que ela falou e tal, mas eu tentei fazer com o maior respeito do mundo, sem invadir o espaço dela, sem nada, sabe? Eu acho que todo mundo pode ter opinião, mas a forma como você coloca essa opinião na internet e o que você acha que tá no seu direito ou não, aí as pessoas realmente perdem a mão demais.
Agora eu lembrei aquela menina lá que me mandou uma consultoria do que tanto eu deveria fazer, que eu tinha que me encher os ombros, eu tinha que fazer não sei o quê. Ela mandou um textão gigante de como mudar a minha personalidade no vídeo.
Porque ela tava incomodada.
Porque ela tava incomodada, já que ela era especialista nisso, sabe? Eu fico pensando, gente...
Quem chamou, né? Quem... Ai, o povo é muito inocente.
E sabe o que é o pior de tudo? Que ninguém falou sobre isso. Todo mundo falou que tava amando o vídeo e só ela se incomodou tanto a ponto de fazer um texto. Tipo, eu imagino quanto tempo que ela gastou pra fazer esse texto, pra uma coisa que não me incomoda.
E que você não perguntou.
Não perguntei, pra começar. Tipo, eu não vou mudar minha personalidade pra fazer um vídeo que vai agradar só essa pessoa. Tanto é que...
Não, e outra, se fosse pra agradar todo mundo, você tem que estar feliz com você mesmo.
Exato. Mas... Tipo, eu acho que isso que a gente tem que normalizar, já que querem normalizar algumas coisas, vamos normalizar que as pessoas são diferentes, que os criadores de conteúdo são diferentes. O que uma pessoa faz, o jeito que ela age, é próprio dela. A gente não tem que esperar isso de todo mundo, porque todo mundo está trabalhando a mesma coisa. Na verdade, não. Esse é o bom do YouTube. O YouTube, ele deixa... E também no Instagram, né? Que é onde mais tem...
Geral.
É, na internet no geral. Você não tem muito limite pra sua criatividade. Você pode ser quem você é, você pode ser diferente.
E as pessoas deveriam abraçar isso,
exato.
Né?
Isso é uma coisa boa. Isso é coisa boa pra você também. Que se no futuro você quiser criar um canal, quiser criar um um perfil, criar uma loja, alguma coisa assim, o céu é limite pra sua imaginação. Você não precisa ficar limitando as pessoas, criticando as pessoas pra elas todas entrarem numa caixinha e ser todo mundo igual. Até porque quando todo mundo é igual, aí todo mundo reclama que todo mundo é igual, sabe?
Exato.
Então a gente tem que, eu acho que realmente deixar as pessoas viverem a vida delas.
E normalizar o unfollow também, né, cara? É. Se você tá incomodadíssimo com a pessoa, se ela mudou demais, se o conteúdo não te agrada, apenas para de seguir a pessoa. E não precisa avisar. As pessoas vêm avisar. Perder um seguidor, não sei o quê. Eu sou tão importante aqui pra você que você perdeu um seguidor. Tipo, gente, não é muito assim que funciona. Eu amo os nossos seguidores, como eu falei, a gente tem uma troca muito grande. Só que às vezes é uma pessoa reclamando e ela acha que o conteúdo foi feito única e exclusivamente pra ela e não passa pela cabeça dela que não tá certo ela falar que ela é a pessoa certíssima, que é a opinião dela que importa e que você tem que mudar. Às vezes é simplesmente acabou aquela relação que você tinha com o criador de conteúdo que você gosta. Também minha psicóloga falou. Quando eu falei pra ela que eu tinha perdido muito seguidor depois que eu voltei do au pair e tal, ela falou isso. Mas pensa que muitas pessoas te seguiam pra te acompanhar lá no au pair. Agora você não é mais au pair. É isso. As amizades acabam, os namoros acabam, casamentos acabam, o relacionamento seguidor e criador de conteúdo também acaba e tá tudo bem. Desde que ela me falou isso, gente, eu parei de noiar de tipo, será que as pessoas não estão gostando mais de mim? Será que eu tô fazendo alguma coisa? É óbvio que se eu me envolver num escândalo, se eu fizer alguma coisa muito bizarra e eu começar a perder seguidor loucamente, aí eu vou, né, entender que foi um erro e tentar aprender disso. Agora, enquanto eu só tô sendo eu mesmo, não tô fazendo mal pra ninguém, só tô criando meu conteúdo de boas e nada demais tá acontecendo, aí a gente tem que normalizar que simplesmente os interesses das pessoas mudaram, ponto.
É, antes eu era muito noiada sobre isso. Nossa, olha quantas pessoas eu tô perdendo. Meu Deus, o que eu tô falando? O que eu tenho que fazer? Mas eu percebi que tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo que tá fazendo conteúdo perde 1.000 seguidores por dia, mais até, muito mais. Dependendo do seu tamanho, você perde muito mais. As pessoas não gostam mais do seu conteúdo. As pessoas falam, nossa, eu achava ela muito legal, agora eu não acho mais. Então, eu realmente acho isso agora normal. Não me incomoda mais.
E eu também parei de seguir um monte de gente que eu seguia e não acompanho mais. Não é que eu odeio a pessoa, nem nada. Eu falei, ai... faz tempo que eu não vejo nada e não me interessa mais, bom.
É, eu também, eu comecei a seguir por um motivo, depois esse motivo já não é mais importante pra mim, ou a pessoa realmente começou a postar coisas que eu não...
concordo
não
muito.
Concordo.
E tá tudo bem,
é. E eu paro e eu não falo pra ela. Eu acho que, eu não sei se minha autoestima é pequena, se meu ego não é tão grande assim, eu não falo pra ela, ó, amiga,
estou indo embora.
Me perdeu. Como se eu estivesse falando pro meu ex-namorado, me perdeu essa bebê aqui, essa bebê nunca mais vai achar. Sério, eu não entendo, acho que por isso me dói tanto e por isso a gente fala tanto sobre isso, que eu não consigo entender, não passa na minha cabeça, não consigo conceber a ideia de ver as pessoas se sentirem no direito e na obrigação de falar isso. Pra mim, é tudo questão de respeito, limite, pra gente não perder a cabeça mesmo, porque eu acho que se a gente começar a ir na onda dos hates,
não,
começar...
você nunca vai agradar todo mundo, e é isso.
Exato.
Do mesmo jeito que a pessoa tem o direito de escolher quem ela segue ou não, a gente também tem o direito de não querer aquela pessoa no público que só tá fazendo mal de alguma forma. E é isso que eu falei, se a gente não tá fazendo nada errado, a gente só tá criando nosso conteúdo e o intuito do nosso conteúdo sempre foi ajudar as pessoas que estão pensando em ir pra fora, fazer um intercâmbio e tal, não tem por que a gente ficar com medo de... ou perder seguidor, ou a pessoa não tá mais se identificando com você. Eu prefiro mil vezes ser verdadeira com o público, transparente. Eu acho que o nosso respeito tá nessa questão de você mostrar a transparência pro seu conteúdo, você mostrar que as publis são coisas que têm a ver. Eu e a Bruna, esse ano a gente recusou várias publis, né, Bruna? Que não tinham nada a ver com o nosso conteúdo, não tinha nada a ver com o público. E o dinheiro tava lá, era um dinheiro bom, e a gente falou, não, mas acho que não tem nada a ver. Então a gente não faz as coisas só por dinheiro aqui na internet, a gente realmente pensa bastante no público. Então esse, pra mim, é o jeito de você respeitar as pessoas que te seguem, e é recíproco, entendeu? Eles me respeitam, eu respeito vocês, e pra mim, essa é a maneira que a gente tenta manter uma relação saudável, não é que a gente não se importa com as pessoas, mas quem fica atormentando o dia inteiro, pra mim, melhor que vá embora mesmo, é meio que isso.
Sim. Eu concordo. Assino embaixo.
Enfim, gente, chegamos todos nesse assunto por causa dessa questão do dislike, que parece tão inofensivo pra algumas pessoas, né? Eu vejo esse podcast aqui, tudo que a gente tá falando, como uma forma de desabafo, porque dificilmente as pessoas veem esse lado do criador de conteúdo, né? De sentir na pele de, cara, não é só mais fácil ignorar? Seria fácil se fosse um na semana, mas quando você é atacado de coisas absurdas... Nossa, gente, eu falo tanta merda de mim na internet, eu fico, gente, o que, que eu fiz pras pessoas? E aí você vê que é minoria, mas é uma minoria que faz barulho, que realmente quer te atormentar e tal, e isso sim afeta a sua saúde mental. Graças a Deus eu comecei terapia por motivos pessoais, mas hoje é totalmente focada no profissional, na internet, no canal e tudo.
Sim, eu tava pensando que foi o que você falou, as pessoas só entendem quando elas estão na pele da pessoa.
Só cria empatia quando sente.
Sim, exatamente. Por exemplo, eu imaginava o que as pessoas sentiam, e também tinha empatia por elas, eu acho, mas mesmo assim, eu só senti mesmo como era quando eu comecei a criar conteúdo e eu comecei a receber o hate. Aí aí eu vi como era realmente, como
absurdo.
É como sentia. Eu acho que é difícil as pessoas imaginarem como é ser criador de conteúdo se elas não são. Mas imagina só se, por exemplo, você tá na sua empresa e qualquer projetinho que você faz lá, por exemplo, você entregou um relatório novo. Aí vai um milhão de pessoas, vai lá e coloca um like ou dislike no seu relatório.
Pessoas que não têm ideia do que você tá fazendo.
Exatamente.
Não tem propriedade nenhuma pra falar.
Aí chega um pessoal lá que não tem nada a ver com a sua área e fala... Ô, fulana, você não acha melhor o seu relatório ser desse jeito? Ser desse jeito assado? Coisas que você já tinha pensado, mas não tem como, porque você tem pouco tempo, você não tem todos esses recursos. Daí você recebe uns hate pesados, daí quando você tá sentado, as pessoas falam pra você que você é péssima, que
aí
você...
Aí começa a falar do seu cabelo, da sua aparência, das suas roupas, que não tem nada a ver com o seu trabalho, com o seu projeto. Que é isso, a gente cria conteúdo na internet pra falar de viagem e intercâmbio, e as pessoas estão falando do meu nariz, que um buraco é maior que o outro.
Já falaram que eu tenho desvio de septo.
É, que tipo, o cabelo é desse jeito. O do nariz é o clássico que as pessoas falam. Eu fico, gente do céu, tô falando um conteúdo que eu demorei tanto tempo pra pesquisar, pra gravar, pra editar. E realmente a minha aparência é o mais importante, né? Falando da maquiagem também, o nosso canal não é de maquiagem, então por que, que as pessoas estão falando disso?
Eu só queria dar esse exemplo pra vocês imaginarem, vocês tentarem colocar o que a
aplica
gente tá
no
falando.
Seu trabalho.
Exatamente, o que a gente tá falando na sua realidade pra você ver o que é esse sentimento, sabe? Pra você entender um pouco melhor. E talvez, se você é uma pessoa que dá essas sugestões, tipo de pessoa que deixa um comentário lá falando que é inofensivo, pra você pensar, e se fizesse isso comigo no meu trabalho?
Será
e se fizesse isso com as pessoas que eu gosto? Será que eu ia gostar de receber isso? Normalmente a resposta é não. Então, é isso, gente. E se você falar, eu não iria ligar...
Falaria pra minha amiga?
É, se você acha isso, espera chegar no seu dia pra você receber um hate gostoso. Você vai ver que você ia ligar sim.
Que
você
vem.
Só não liga porque não acontece, exatamente. As pessoas só não se incomodam quando não é com elas. É isso, gente, pra tudo na vida. Não só sobre criador de conteúdo, mas sobre tudo, exatamente tudo.
Uma frase que eu acho maravilhosa pra gente encerrar essa pauta de agora é que se você acha que você faria melhor no lugar do outro, faça no seu lugar. É exatamente isso, tipo, muitas sugestões sobre a vida do outro, o trabalho do outro, com propriedade zero às vezes, mas, assim, faz o seu rolê, sabe? Foca no seu desenvolvimento e não pensa que a vida do outro é fácil, que é tranquilo, que é só ignorar, que é só isso. Ah, tudo é só, né? E...
Não é só.
Não é só, exato.
Enfim.
Bom, gente, esse foi o primeiro assunto, né? Outra coisa que a gente queria falar agora é sobre a Páscoa. Questão de ovo de Páscoa, né? Eu falei pra Bruna que esse ano eu ia comprar um ovo de Páscoa pra mim. Esse ano eu vou comprar um ovo de Páscoa porque, assim, faz 3 anos, pelo menos, que eu não comprei ovo de Páscoa. E, no geral, muitas pessoas falam que o ovo de Páscoa é muito caro, que é desnecessário. E eu realmente até concordo que pode ser isso mesmo. Mas, segundo ano de pandemia, né? A gente tá bem isolada, no geral. A gente não... tem uma vida social ativa, não estamos viajando, guardando dinheiro, mas não tá acontecendo muita coisa. Então eu falei pra Bruna, cara, eu vou comprar um ovo de Páscoa só pra eu fazer alguma coisa diferente, ter alguma coisa diferente. E se tiver caro, eu vou gastar, porque era a diferença, a mudada que eu ia dar esse mês, assim.
Pequenas alegrias.
Pequenas
alegrias.
Pequenos
luxos.
Exato.
Eu nem lembro o último ovo de Páscoa que eu... ganhei ou que eu comprei. Acho que faz tanto tempo, realmente, que a gente não compra aqui em casa, né?
Uhum.
Mas eu achei super válido comprar esse ano. Essa situação que a gente tá, é bom mesmo você se apegar às coisas pequenas e às coisas que ainda dão alegria. Chocolate sim dá alegria, sim.
Teve gente que falou que não tinha motivo pra estar feliz na Páscoa com a situação da pandemia e tal. Realmente, eu concordo. Mas eu acho que tá tudo bem você ter um dia feliz, assim. Não ficar toda hora só pensando em tudo que acontece de ruim. Tipo, você liga a televisão, é só desgraça. Você tá na internet, só parece desgraça num cenário mundial, então eu quis fazer alguma coisa diferente. Porque as pessoas querem te fazer sentir idiota, sabe? Ai, pra que comprar isso? Gente, me deixa.
Trouxa.
Pelo amor de Deus, me deixa. Deixa eu comprar um ovo pra eu ser feliz um dia, por favor.
E também eu acho que nesses feriados a gente lembra que a gente ainda tá com a nossa família. E como eu falei, eu acho que no Instagram, não sei se todo mundo viu, provavelmente não, que ano passado eu tava sozinha no México. Eu acho que eu nem lembrava que era Páscoa. Então, estar com a minha família agora é uma coisa muito importante pra mim. E pelo menos um dia estarei feliz. Amanhã eu volto a estar aí sem perspectiva por causa da pandemia.
Exato. Aí, falando dessa questão do preço, eu falei pra Bruna, eu tava assustada com o preço do ovo de Páscoa, porque é uma coisa que a galera fala muito. E eu fui no supermercado e a gente achou ovo, assim, por R$20, tipo, eu tava esperando que ia ser R$100 pra mais, né? Mais um ovinho da... não sei qual marca, não vamos citar marcas, mas tava R$20. Eu falei, ah, cara, achei que tava até ok, assim. Eu realmente achei, gente, que ia ser R$150, R$200 e que eu ia me arrepender de comprar, enfim. E aí, eu falei pra Bruna que eu vi um conteúdo na internet, né, de uma menina Ana, que mora fora, e ela quis mostrar o valor do ovo de Páscoa fora, onde ela mora e tal. E aí ela mostrou um ovo de Páscoa lá de uma marca do país dela, e que tava, não lembro, 10 euros. Aí ela pegou e falou, nossa, é muito barato aqui o ovo de Páscoa e tal. E aí ela colocou quanto custa esse ovo de Páscoa no Brasil. Esse realmente era 150 reais, alguma coisa assim. E aí eu só fui vendo os comentários, né, as pessoas falando como tudo no Brasil é muito caro, é um absurdo, eu quero ir embora desse país, onde já se viu, tal, tal, tal. E aí me deu aquela leve revolta do quanto as pessoas amam comparar coisas que não têm comparação ou que são muito injustas pra falar que o Brasil é ruim. Primeiro de tudo, foi o que eu falei, 10 euros não é tão barato assim se você for fazer a conversão, né? Ela não pagou tão barato assim no ovo. E sim, o poder de compra deles é maior, dependendo do país que você tá e tal, mas as pessoas fazem essa comparação de, olha, eu paguei 10 aqui, aí é 100 e pouco e vocês não vão conseguir comprar esse que eu tô comprando. Além de tudo, o ovo dela era do lugar que ela mora, tipo, o país que ela mora, ou seja, pra ela não é um produto importado, pra ela é um produto nacional. Então é óbvio que esse ovo aqui no Brasil vai ser mais caro, é um produto importado, é um produto de fora, tem imposto, tem um monte de coisa, vai ser mais caro. Aí eu falei pra vocês essa situação, eu fui lá no supermercado e eu fiquei surpresa com o valor do ovo. Eu até fui ver o Kinder Ovo, só pra, sei lá, ver, porque a criança que existe na gente sempre quer o Kinder Ovo, né? E realmente, o Kinder Ovo pra tá com 150 gramas e tava 50 reais, 60 reais, eu achei caro, não comprei, porque você acaba pagando pelo brinquedo, né? Mas eu achei essa opção de 20, de 29, tem muita gente que faz ovo caseiro, não é tão caro também. Outra coisa, nem a cultura de fora dá ovo da Páscoa de chocolate pras pessoas, igual a gente faz no Brasil. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, as pessoas pegam até o ovo de galinha e tira a gema e pinta, ou então o que eu vejo muito é aqueles de plástico, e eles escondem esses ovinhos pras crianças, eles chamam de caça aos ovos de Páscoa, falam que foi o coelhinho que escondeu, e as crianças procuram. Então é muito cultura nossa esse negócio de trocar ovo de Páscoa, sim, você encontra lá fora, mas não é uma coisa tão forte, impactante assim, como é na nossa cultura aqui. E a pessoa tava lá comparando o valor do ovo de Páscoa aqui fora, o quanto é tão caro no Brasil, e nos comentários as pessoas falando o quanto o Brasil é uma merda, e eu falei, nossa gente, é distorcer tudo pra falar que o Brasil é pior e que sua realidade lá fora é muito boa.
É, o clássico da oferta e demanda, né? Por exemplo, no Brasil a demanda é muito grande, então claramente eles têm essa margem pra aumentar o preço das coisas e, claro, foi o que você falou. Tem a questão do imposto, não é do país, é importado, enfim, é uma coisa que realmente eu não vejo por que fazer essa comparação, além de querer se elevar na vida e diminuir os outros, ou fazer as outras pessoas ficarem chateadas. Eu não entendo de verdade. Seria mais legal você comparar e falar o que a gente falou agora. Só a título de curiosidade, não?
Ou talvez falar que não é cultural deles trocar, mas que Exatamente. Tem lá pra comprar. Várias curiosidades que a pessoa podia agregar nesse tipo de vídeo, né? Ela vai lá e só foca o quanto ela pagou mais barato do que pagou aqui.
É, o único objetivo é pra mostrar que a vida dela tá muito boa e melhor que o Brasil.
Reforçar outros... o complexo de vira-lata.
É, e também, exatamente, o complexo de vira-lata. E eu acho que é isso pra reclamar do Brasil, querer reclamar um pouco do Brasil.
E aquilo que você falou, que eu achei bem interessante também, do porquê que o ovo de Páscoa é mais caro, né? As pessoas acham que é só porque é na Páscoa e tem menos chocolate, mas é mais caro porque quer dar golpe nas pessoas, que é um absurdo isso e aquilo. E na verdade também tem um outro motivo na questão da empresa mesmo, né? De estoque e tal.
É, porque vocês sabem que, por exemplo, uma barra de chocolate, ela não ocupa tanto espaço quanto um ovo. Mesmo que tenha mais chocolate, não é o tamanho de um ovo. Então, pensando só espaço de estoque, isso custa muito mais caro para a empresa. Então, obviamente, isso vai refletir no preço do ovo de Páscoa. Outra coisa também, eles precisam contratar mais gente para fazer só o ovo de Páscoa. Porque, normalmente, a barra eles já estão fazendo. E o ovo de Páscoa, eles vão lá e vão contratar mais gente. Então, isso também vai no custo do ovo. Outra coisa que falaram também é que o ovo é muito frágil, então quebra fácil, e aí tem essa coisa de você ter que
estocar
descartar.
Diferente também, né?
Exato, você tem que tomar mais cuidado. Enfim, tem muitas coisas pro ovo da Páscoa ser mais caro, não é só
que o Brasil é uma merda e tá tentando dar um golpe em você na Páscoa.
Exato.
É, gente, então queremos desejar uma feliz Páscoa pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Talvez traga algumas reflexões em relação ao relacionamento mesmo entre o criador de conteúdo e os seguidores. É, em nenhum momento a gente tentou parecer que não se importa com os seguidores ou que é arrogante, que subiu a cabeça. Muito pelo contrário, o que a gente realmente faz é colocar um limite de até aqui tá tudo bem. Se for um feedback realmente construtivo pro conteúdo, tudo bem. Agora, pra ofender, atacar as pessoas e falar de coisas que não tem nada a ver com o nosso trabalho, como aparência ou sua personalidade, coisas que você faz que não prejudicam ninguém, realmente isso aí não tá tudo bem. E outras escolhas, como comprar ovo da Páscoa ou não, morar fora do Brasil, que todo ano é mais barato e o Brasil é péssimo. Acho que a gente tem que refletir bastante do que é mesmo a realidade. Sim, eu acho que o Brasil é mais caro mesmo em várias coisas, né?
Uhum.
Mas tem vezes que as pessoas só estão procurando pelo em ovo pra falar que sim, morar fora é melhor e o Brasil é horrível de todas as maneiras possíveis. O antigo e presente complexo de vira-lata.
Sim, eu pelo menos todas as vezes que eu comparei o Brasil com o México era atitude de curiosidade. Eu queria que as pessoas soubessem que lá é diferente, comparar os preços porque eu acho curioso, quero saber o preço. Exato, interessante, quero saber sobre outros países. Nunca foi pra falar que as pessoas estavam se ferrando no Brasil, eu estava muito bem no México, sabe? E sobre o criador de conteúdo, a gente só queria falar sobre isso porque muitas vezes a gente não percebe que a gente tá fazendo uma coisa ruim pras outras pessoas, sabe? Então, quando você escuta alguém falando, a pessoa faz você pensar sobre as coisas que você tá fazendo, aí, finalmente, você abre os olhos e fala, nossa, realmente eu fazia isso e não sabia, e é isso.
Ou então, quando você vê os outros fazendo, talvez ir lá e falar pra pessoa, gente, não faz isso, tipo, não precisa defender o criador de conteúdo, mas não se posicionar ou talvez normalizar isso, talvez seja uma maneira de estar contribuindo com essa situação de uma internet bem tóxica hoje em dia.
Exatamente.
Então é isso, galera. Um beijo, é nóis. Tchau.
Beijo, tchau.